Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro, sessão ordinária, 6 de abril de 2020. Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Magnus Lopes que faça a leitura do pequeno versículo da Bíblia Sagrada.
Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tome cuidado para não ser levado pelos erros de pessoas imorais e para não cair de sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém.
Graças a Deus. Solicito ao secretário, vereador Jorge Triste, que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 16 de março de 2020.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Valdir de Melo Cardoso, secretário Jorge Triste. Ata de número 005 de 2020. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, reuniu-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jorge Triste, Osmar Puxo da Rocha, Giovanni Chaves da Silva, De Rossi, Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Marques Lopes, Luciene Vieira Quineves e Jair Roberto Torres de Bittencourt. Havendo o número regimental de vereadores presente e declarado aberta a sessão, fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Giovanni Chaves da Silva. A ata do dia 9 de março de 2020 foi aprovada por unanimidade. Expediente. Pedido de providência 001-2020. Ofício de número 064 de 2020. Projeto de lei de número 13 de 2020. Em seguida passou-se para o espaço de líder de bancada. Usaram da palavra os líderes do MDB, Deossi Osório Fernandes Martins, que cumprimentou a todos falando do evento que ocorreu domingo à noite, que foi muito bom. Tinha muitas pessoas, onde tinha gente filmando e tudo mais. Havia bastante candidatos e pré-candidatos. A tendência é dar bate-boca, mas não deu tapas. Mas não deu tapas, que ainda está bom. Enquanto não matar ninguém, continua os graxaim vivos. Agradeceu a Rádio Clube do Povo por ter feito o chamado à população graxaim. E quem filmou deve ter visto mais de 150 pessoas enchendo o salão, porque tinha gente na rua. Claro que houve coisas que deixam a gente mais triste. Parabenizou o ex-vereador Volney pela posição que teve de sempre achar que onde der maioria na votação deve ser acatado. Tu fostes o único e manteve a tua palavra, nesse sentido. Mas eu já passei por tantas convenções e brigas em diretório que estou calejado com 6 mandatos. Um de subprefeito que já me acostumei com tantas coisas. Graxaim, quando não tem com quem brigar, briga-se entre eles, porque são muitos. Então fica-se discutindo, criando casos. Mas no final deu tudo certo. Não saiu a prévia, que era para sair. O diretório estava presente, mas nem por isso a gente está sentindo, porque tem coisas para frente. Só pedi a saída da presidência do partido, mas não vou sair do partido, porque no momento que tu consegue a pôr em prática aquilo que foi combinado, você passa a não ter aquela autoridade que tinha dentro do partido. É como um técnico de futebol, quando cai, escala um time e o presidente diz que tem que ser outro. Ele tem mais é que pedir demissão. Então estou saindo da presidência do MDB, não do partido. Sou MDB e continuo à disposição do partido. Só quero deixar a presidência, porque tem um grupo pequeno, mas quem fica tumultuando as coisas... E eu, como presidente, não aceito. E eu ficasse, pediria para este grupo pequeno se retirar. Mas acho que faz falta. Então saio eu e fico como um pré-candidato ou soldado do partido. Quando antigamente jogávamos futebol, o Noni sabe disso, que treinávamos e jogávamos e era bagunçado, porque às vezes tu tinha que ficar no banco para dar lugar a outro, mais ruim. Para este não ficar descontente, mas quando você é só jogador, vai com a sua chuteira. Joga, não precisa fazer mais nada e vai embora, sem precisar tirar a rede ou pintar o campo. E quem está na frente sobrecarrega. Hoje posso dizer que foi difícil essas mudanças, sendo tudo digital, contas na receita, isso dá trabalho, dá correria, e chega a hora, os companheiros não respeitam. Acham que não está bom, então gostaria que outro assumisse e eu fico de soldado pronto para o que der e vier dentro do partido. Agradeceu muito a família Vitt, que é grande, onde o seu Adair, Olício, Natal, Carri, em peso, especialmente a comunidade de Três Pinheiros, que participou, sendo que não é fácil, em domingo à noite, reunir tanta gente. Assim digo, que é só tem a ganhar com isso. E se pensam que estou triste, pelo contrário, isto foi uma das melhores coisas que me aconteceu dentro da política, porque só faltava isto, e aprendi, foi bom. Bom, foi cedo deixando-me pronto para poder fazer o que eu quero. Talvez o grupo mais amador que riu mais tarde para deixar encurralado de novo, mas agora tem esta válvula de escape, pois não estou no brete. Ainda pode ser fugir, porque ficou provado que eu que tenho um grupo que não me quer, e eu respeito a opinião do grupo. Está tranquilo, o partido é grande, vai saber se estruturar dando a volta por cima, vindo pro eleito, pro pleito, com força, e eu vou estar aí, para o que der e vier, não sei onde, mas com saúde. Alguns falam que posso não concorrer por processo, mas vou bater com a língua nos dentes, vou ser candidato e me eleger. Não sei se é vereador, mas pelo chamado da população ontem, e com a vontade que eles estavam, tenho certeza que o meu nome vai aparecer nesta Câmara ainda. Não sei por qual partido, mas vai, porque saí dali mais fortalecido do que quando entrei. Isso são coisas boas da vida. Temos que saber enfrentar para crescer. Não corra no primeiro temporal, porque você vai ser covarde. O primeiro não se assusta, tem que vir outros. Os companheiros podem contar comigo. Vamos estar nessa Câmara sem trancar projeto, porque o bom vai ser votado. Para nós políticos, novamente, dou os parabéns ao Volney, que falou quando foi derrotado no voto. Jamais vou dizer que não concordo com aquilo. A prova está aqui nessa casa com coisas que discutimos e foi votado ilegal. E a gente acabou acatando a decisão da maioria. Na democracia é assim. E os outros têm que concordar. Mas, infelizmente, não foi assim. Então, por isso, estou me retirando da presidência do partido. O vereador Jorge Trist, líder do PP, também usou da palavra cumprimentando a todos em nome da vice-prefeita Jussara e, atrasado, parabeniza todas as mulheres pelo seu dia, que foi semana passada, sendo que a nossa vice tem nos ajudado bastante na administração, porque ao lado de um grande homem há uma grande mulher. E o nosso município não é diferente, gestão não é diferente. A Jussara tem se mostrando uma mulher de garra, luta, pois já tivemos o privilégio dela ser vereadora junto comigo na primeira gestão do ano de 2000, quando ela ficou de suplente assumindo essa casa legislativa. Então, parabenizo por ser uma professora, ensinando nossos alunos, filhos e pelo desempenho que vem fazendo em nosso município, contemplando a sociedade e a população. Parabenizou o secretário da Agricultura, Foguinho, pelo trabalho que tem feito. O tempo também ajudou, e por isso os trabalhos não param, onde na terra do nosso vereador Jamanta os trabalhos foram iniciados, não dando para concluir, e agora, junto com este vereador, estão tocando os trabalhos naquela localidade. Tenho certeza que até o final deste mandato vamos concluir toda a estrada, porque aquela comunidade merece, assim como todas as comunidades do nosso município merecem. Porque quando vem ali, fazem suas requisições pagando hora máquina, e foi votado por esta casa em 2000, e uma lei que é a qual o produtor, agricultor e munícipe, pagando a hora máquina, a prefeitura levaria as máquinas até sua propriedade, fazendo o serviço. Então, parabéns ao Legislativo por votar essa lei, porque quem ganha é a comunidade. Isso é mérito de todos os governos que passaram fazendo esse trabalho. Também agradecer ao Rádio Clube do Povo, que transmite a nossa sessão aos ouvintes do município, levando os nossos trabalhos. Isto é muito importante, além de ser um ano político, para que nossa população tenha o conhecimento e a convicção do trabalho de cada vereador desta casa, sendo que influencia bastante na escolha do seu candidato, na qual podem votar com democracia, porque todos esperam. Sobre o que o colega vereador de Rossi do MDB falou no ocorrido de ontem, pois ele estava saindo da presidência do partido por haver democracia, mas todos sabem do seu trabalho e apreço que tem por esse município. Então, há males que vêm para bem. O vereador Osmar Puxo da Rocha, líder do PDT, também usou do espaço cumprimentando a todos em nome do Flávio Lila, morador da Costa do Morro. Parabenizou a vice-prefeita, que hoje se faz presente, pelo bom trabalho que vem prestando e continua sendo guerreira para toda a obra, em prol da nossa comunidade. A te admiro dela, está nos acompanhando como está fazendo. Falou que está preocupado com esta doença que é o coronavírus, por estar se alastrando e praticamente parando o nosso Brasil. Tenho medo de doença, porque doente não chegamos a lugar algum. Já temos vários tipos de doença e agora mais um vírus para a nossa população se preocupar. Essa contagia até num toque na porta de um carro. A preocupação que tenho que ela atinge mais os idosos, sendo que eles já têm suas complicações. Não sei explicar direito essa doença, mas está paralisando tudo. Os campeonatos de futebol me preocupam bastante, porque já temos várias doenças e peço que todo mundo se ajude um pouco, cuidando para não sair de casa e não for preciso. Temos gente rindo e brincando com isso, dizendo que as prefeituras não querem trabalhar e por isso estão sendo quarentena, tendo oportunidade para parar. Deixo bem claro que não é a administração que está fazendo, é ordem de fora. Estão orientando a todos e se cada um fizer a sua parte, tendo cautela para bom para todos nós. Isso é poucos dias, se eu não me engano, é uns 40 dias a febre e depois passa. Então, se conseguirmos evitar nesses 40 dias, será muito bom para o Brasil. Passou-se para regime de urgência. O vereador Jair solicitou a urgência do pedido de providência 001/2020, sendo que o vereador Osmar pediu para discutir e o vereador Jair, autor da matéria, também discutiu. E esta sendo aprovada a urgência por unanimidade, foi incluso na ordem do dia. Em seguida, passou-se para a ordem do dia. Pedido de providência 001/2020 foi aprovado por unanimidade. Passando para explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Edson Max Lopes, Jorge Triste, Osmar Puxo da Rocha e Valdir de Melo Cardoso. E nenhum vereador a usar mais do espaço. O presidente, antes de encerrar a sessão, falou que vai ser aguardado informações se vai ter sessão ou não para a próxima segunda-feira. Foi declarada encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata. E eu a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a presente ata. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei de número 014/2020. Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no decreto municipal de número 10. Autoriza a prorrogação do vencimento de dívidas de natureza tributárias e não tributárias, do exercício de 2020, conforme o decreto municipal de número 9 autoriza a concessão de férias coletivas aos servidores, conforme o decreto municipal de número 012, e dispõe sobre a contratação temporária de pessoal e da outras providências. Floripa, prefeito municipal de Itati, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É reconhecido o estado de calamidade pública municipal em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrendo do novo coronavírus, Covid-19, declarado por meio do decreto municipal de número 10 de 20 de março de 2020. Artigo 2º. Ficam integralmente convalidadas as medidas disciplinadas no decreto municipal de número 10 de 20 de março de 2020 e suas alterações para todos os efeitos legais e jurídicos. Artigo 3º. O reconhecimento de que se trata essa lei é feito também para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar de número 101 de 4 de maio de 2020. Não, 2000, na verdade. Notadamente, para as dispensas do atingido dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal de número 1.356, de 14 de novembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2020, para efeitos da limitação do empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000, Artigo 4º. Ficam integralmente convalidas as medidas disciplinadas no Decreto Municipal de número 9, de 18 de março de 2020, para todos os efeitos legais e jurídicos, que autoriza a prorrogação do prazo de vencimento de dívidas vencendas da natureza tributária e não tributária, a contar do dia 18 de maio de 2020. Inciso 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às dívidas vencidas, escrita em dívida ativa ou não. Inciso 2º. O pagamento das dívidas na forma do caput desse artigo não exige a ampliação de consectários legais com atualização monetária, juros e multas. Artigo 5º. Ficam integralmente convalidas as medidas disciplinadas no Decreto Municipal de número 12, de 27 de março de 2020, para todos os efeitos legais e jurídicos, que autoriza a concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais de Itati, Rio Grande do Sul. Artigo 6º. Fica o município autorizado a contratar os seguintes profissionais em caráter temporário em razão de excepcional interesse público para suprir as necessidades decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19. Um médico com formação em clínica geral para realizar plantões de 8 horas, no valor de R$ 1.040,13 por plantão, com formação específica e habilitação legal para o exercício da função. Um médico com formação clínica geral com carga horária de 20 horas, no valor de R$ 8.568,37. Um técnico de enfermagem para prestar atendimento junto à Secretaria da Saúde, com remuneração salarial equivalente ao padrão 5, do quadro geral dos cargos e funções dos servidores municipal, Lei Municipal 044-2001. Inciso 1º. As atribuições, os direitos e as obrigações das contratações previstas na lei serão as constantes dos respectivos instrumentos contratuais e aplicado no que couberam as disposições do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Artigo 7º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer a calamidade pública municipal, nos termos do decreto municipal de número 10, autorizar a prorrogação dos vencimentos das dívidas da natureza tributárias e não tributárias do exercício de 2020, conforme decreto municipal de número 9, autorizar a concessão de férias coletivas aos servidores, conforme decreto municipal de número 012, e dispõe sobre a contratação temporária de pessoal e da outras providências. Destaca-se que tais medidas estão sendo adotadas em vista à ocorrência da pandemia causada pelo coronavírus, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Dada a altíssima capacidade de contágio da doença Covid-19, do modo que a cada dia tem se confirmado novos casos de pessoas contaminadas em todo o território nacional, o governo federal declarou estado de calamidade pública e confirmada pelo Congresso Nacional em 20 de março próximo passado. O estado do Rio Grande do Sul editou igualmente o decreto de número 55.128 de 19 de março de 2020, que se declara a situação de calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19, determinando, entre outras medidas, o fechamento de diversos setores da economia, bem como a suspensão de serviços públicos. O município de Itati igualmente editou o decreto de número 10, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no município e adotou medidas de combate à pandemia no âmbito municipal. Uma das consequências graves que estas medidas de isolamento e quarentena estabelecida pelos citados decretos é que as mesmas causarão inevitavelmente uma estagnação no consumo e na economia, o que trará consequências na arrecadação de impostos e tributos e repercutirá na redução expressiva da arrecadação do município. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco da doença e de outros agravos, e aos acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além dos esforços do governo federal e estadual visando minorar estas graves consequências quanto aos aspectos econômicos e sociais da pandemia, o município de Itati sofrerá impactos significativos em relação à necessidade de um atendimento na área social para as pessoas que foram impactadas por esses efeitos da situação da pandemia. Diante de tal contexto, restou prorrogado o prazo de vencimento das dívidas vicentes de natureza tributária e não tributária, a contar do dia 18 de maio de 2020, nos termos do decreto municipal de número 9 de 18 de março de 2020. Tal decreto postergar o vencimento das dívidas tributárias e não tributárias em favor dos munícipes, nesse período com vencimento a partir de 18 de 5 de 2020, de forma excepcional e de maior interesse social e econômico, motivo pelo qual pleiteia-se a convalidação para todos os efeitos legais e jurídicos, também considerando a necessidade de diminuir o contato de pessoas nos órgãos e departamentos da administração pública municipal, visando reduzir a intensidade da prestação de serviços públicos sem prejuízos. A comunidade. O município, através do decreto 12 de 27 de março de 2020, concedeu férias coletivas aos servidores públicos municipais. Destaca-se que a concessão de férias coletivas é ato discricionário da autoridade competente, por conveniência da administração pública, baseado no princípio da supremacia do interesse público e, nesse caso, considerando também o interesse público relevante, indispensável, portanto, na situação oral excepcional. E, por fim, considero a necessidade de prevenção ao contágio, bem como o tratamento específico ao Covid-19, por consequência lógica, decorrente da situação excepcional, a necessidade da contratação temporária de pessoas, de pessoal e profissionais habitados para tanto. Com esse pensamento, o Executivo Municipal pretende, através do presente projeto de lei, convalidar os atos já praticados até então para o fim da prevenção ao contágio pelo coronavírus e que é de conhecimento público, resguardando o maior interesse coletivo, que é a vida humana. Na certeza da compreensão por parte dos nobres vereadores, esperamos o debate público para que no final seja aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. Itati, 1º de abril de 2020. Foi Iverpe, prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício do número 076 de 2020. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho encaminhar o decreto 014/2020, que de acordo com o artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal e do artigo 40, 3º, artigo 44 da Lei Federal de número 43.20-64, tendo em vista o decreto de calamidade pública pelo município, deverá ser imediatamente encaminhado aos créditos extraordinários para a Câmara de Vereadores, e no prazo de 30 dias ser votado e aprovado para a devida homologação, sendo que apresentava para o momento. Atenciosamente, sou Iver, prefeito municipal, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Valdir de Melo Cardoso. Decreto de número 14/2020. Abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. O prefeito municipal de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o dispositivo no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, nos artigos 40 e 44 da Lei Federal, de número 4.320, de 1964, bem como a decretação do estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes e inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença. Decreta. Artigo 1º. Fica aberto ou incorporado ao orçamento de 2020, crédito adicional extraordinário no valor global de R$ 5.497,00, com a seguinte classificação: o órgão Fundo Municipal de Saúde, a Unidade Orçamentária Saúde e Divisão Federal, a Função Saúdes, Vigilância Epidemiológica, Transferência de Recursos, Portaria e Material de Consumo. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito extraordinário objeto do artigo 1º acima, o excesso de arrecadação, a verificar-se no exercício financeiro corrente no recurso 4.511, transferência de recursos, portaria, GMMS 480 de 2020, Covid-19. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, devendo ser dado imediato conhecimento do seu conteúdo ao Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, em 1º de 4 de 2020. Justificativa. O rápido agravamento da pandemia descadeada pelo novo coronavírus, Covid-19, tem obrigado a administração pública a adotar em caráter excepcional e de forma rápida e urgente uma série de ações em diversas áreas, com vistas à contenção, mitigação ou supressão da doença, as quais, na maioria dos casos e por razões óbvias, não foram objeto de previsão nos instrumentos de planejamento orçamentário, o plano plurianual, diretrizes orçamentais, a lei orçamentária anual. Nesse contexto, e considerando as disposições do artigo 167 do inciso 3º da Constituição Federal, do artigo 40 da Lei Federal de número 4.320 de 1964, que tendo sido decretada a situação de calamidade pública pelo município, vislumbra-se a possibilidade de abertura de decreto extraordinário, o qual, de acordo com os conceitos estabelecidos, é espécie de crédito adicional destinado à cobertura de urgências e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, o qual prescinde de prévia autorização legislativa, com efeito de acordo com a regra estabelecida no artigo 44 da Lei Federal. Os créditos extraordinários estão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. A comunicação da abertura de crédito extraordinário deve encaminhar de imediato ao Legislativo, para que este, no prazo de 30 dias, homologue o decreto. Com efeito ainda que o artigo 44 da Lei Federal estabeleça que o caso de abertura de créditos extraordinários ao Poder Legislativo seja apenas dado imediato conhecimento. Entende-se que a sua covalidação mediante lei decorre tanto da Constituição Federal quanto da Estadual. Na Federal, a matéria está prevista no artigo 168, inciso 3º, que trata da conversão em lei e prevê que o encaminhamento legislativo deve ser dado de imediato. Já a Constituição do Estado objetivamente estabelece um prazo para tal homologação, que é de 30 dias, e tratia 1º de abril de 2020, foi verbo prefeito municipal.
Obrigado, meu secretário. Lido o expediente, passamos agora a palavra para os senhores líderes de bancada. Com a palavra, líder do PMDB, de Erucim.
Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, os vereadores aqui presentes, os colegas, a Rádio Clube do Povo, os ouvintes que assistem a sessão pela internet, os participantes, e dizer, hoje, falar da Semana Santa, que se inicia. Ontem foi Domingo de Ramos, um dia especial na liturgia da igreja, onde Jesus entra em Jerusalém, amontado num burrinho. E ontem eu estava lendo essa passagem, e lembrei de falar hoje aqui, claro que os senhores e as pessoas de casa também sabem o significado, mas o mundo hoje se volta para aquilo que a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, se fala tanto em quarentena, né? O que é quarentena? Aí a minha filha, ontem que esteve lá em casa, me perguntou, tu vê, e ela tem magistério, e eu tenho a segunda série, só que daí vem a Bíblia. E eu expliquei, filha, 40 na Bíblia é um número muito falado, por quê? Foram 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou. Foram 40 anos que o povo do Egito levou até chegar na terra prometida. Aí são 40 dias que uma mulher leva para fechar seu corpo após o parto. Então são 40 dias após a Sexta-feira Santa, da ressurreição de Jesus, que ele fica na terra e depois sobe. Depois de 40 dias ele volta, o Espírito Santo, e ilumina os apóstolos, e dali em diante eles saem pregando e encontram ali 40 tribos que vão espalhar o Evangelho. Então o 40 na Bíblia, ele é muito importante. E aí tu começa a olhar hoje, né, o mundo voltado para essa semana. Eu com 66 anos digo para vocês, estou revivendo o tempo antigo, de quando nós era criança, que a Semana Santa era diferenciada das outras semanas. E hoje, obrigatoriamente, o povo está em casa, o povo se fechou nessa quarentena, mostrando a importância que tem ainda a Palavra de Deus, voltando para a Bíblia. Hoje se encontra as famílias podendo celebrar a coisa mais importante, que é a refeição, todos em casa, a maioria. Por quê? Porque o marido está em casa, os filhos estão em casa, a mulher está em casa. Hoje em dia, tu sabe que todos trabalham na família para poder se manter. E com a quarentena, vai ter as condições dessa Semana Santa, muitas famílias celebrar a ceia junto. Então, hoje faço essa mensagem aos ouvintes da Rádio Clube do Povo, a nós que temos aqui, para nós refletir mais nessa semana. É uma semana em que Jesus começa a se preparar para o seu, para a sua paixão e morte. Por quem? Por nós, pecadores. Hoje, segunda, quinta-feira, vai ser a última ceia de Jesus com os discípulos, os apóstolos. A partir dali, ele já vai ser entregue nas mãos do conselho, que seria hoje, vereadores, para nós, a Câmara de Vereador de Pilatos. Chamava-se o Sinédrio. era quem mandava na época, era esse conselho. Esse conselho é que levava alguém para ser julgado. E o Sinédrio, junto com os sacerdotes, Caifás, prenderam Jesus e levaram até Pilatos. Pilatos, interrogando Jesus e não achando nenhuma culpa, devolveu Jesus, como era judeu, para que Herodes julgasse. Herodes também interrogou Jesus, não achando o crime, mandou de volta para Pilatos. Isso tudo na quinta-feira. E aí, sexta-feira, Pilatos coloca Jesus à prova. Tinha um ladrão, vocês conhecem a passagem, que é Barrabás, um bandido perigoso. E Pilatos coloca Jesus em prova contra Barrabás. Se costumava naquela época, pela Páscoa, soltar um preso. Hoje nós vimos, né, vocês que acompanham também, que nem eu, o indulto que eles falam, né, já vem daquele tempo. Tu vê como tudo é seguido antigo. Naquele tempo o governador tinha o poder de soltar um preso pela Páscoa. E aí Pilato, para tentar se salvar de não condenar Jesus, chamou o povo e perguntou: é costume nosso soltar um prisioneiro na Páscoa. Vocês querem que solte Barrabás ou Jesus de Nazaré? E o povo gritava que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. Então tudo isso aconteceu por quê? Porque Jesus veio destinado a morrer para nos salvar. Então nós, cristãos, que temos esse costume, né, não é eu, não é tu, é nós todos, acho que a comunidade em geral, o mundo em geral, gostamos de julgar e condenar todo mundo. Vamos deixar para que um só julgue, porque Jesus foi humilhado na cruz, Herodes cuspiu na cara dele, e se ele era Deus, por que que ele não se soltava dali? Pilato disse a mesma coisa, o governador disse para ele: tu não me responde nada, tu sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? E o que que Jesus disse? Tu não teria poder nenhum sobre mim se não viesse de cima. Jesus estava ali cumprindo a missão do Pai, de Deus, que era morrer pela humanidade. E hoje, quantos estão morrendo para que nós possamos voltar nossa mente para Deus? Quantas pessoas estão morrendo com esse vírus que nós vamos parar e vamos pensar: pô, mas nós também temos nesse risco? Temos sim. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós temos que recorrer a alguém. E nós vamos recorrer a quem, nesse momento? Ao Pai, a Jesus, que morreu por nós. Então, essa é a importância da Semana Santa. E sexta-feira, sim, aí é a paixão e a morte do Senhor. E dali para frente, começa a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, a gente espera que daqui em diante também, pela nossa oração, pela nossa dedicação, começa também esse vírus desaparecer das comunidades. Porque geralmente vai pagar caro, sim, os mais pobres. Aqueles que menos condições têm de correr na frente, de ser atingido, de ser... rebenta sempre no mais pobre. Então nós não podemos ter cabeça dura, nós temos que recorrer a alguém. E aí tem uma passagem de um livro que eu estou lendo que diz assim: que o pai tinha um filho muito forte e muito saudável, e ele no seu caminho tinha uma baita de uma pedra. E ele fez muita força para tirar a pedra, estava cansado, sentou em cima da pedra, e o pai disse assim: daí meu filho, pai, usei todas as minhas forças e não consegui. E o pai disse para ele: meu filho, tu usou todas as tuas forças? Usei, pai. Usei tudo e não consegui. Pois é, meu filho, mas tu não usou, o pai está aqui e tu não pediu para o pai te ajudar. Aí o pai foi lá com ele, os dois viraram a pedra e abriram o caminho. Então, de repente, nós pensamos que estamos usando todas as nossas forças e não pedimos ainda a força do pai para que nos proteja desse vírus, dessa doença, e que livre a nossa comunidade de Itati e de todo mundo, né? Porque hoje é uma preocupação mundial. Então, que Deus tenha piedade de nós que somos pecadores e estenda a sua mão santa e bondosa, porque nós somos filho. E o pai não vai abandonar um filho. Porque se o pai não abandona os pássaros do céu, os répteis da terra, cobras, lagartos, ele não deixa morrer de fome. Ele não vai deixar os filhos que creem nele, que chamem de pai, morrer de fome. E a gente está vendo exemplo na televisão, a gente que vive aqui no interior, de pessoas socorrendo outros, levando comida, os andarilhos de rua, instalando banheiros, torneiras, água potável. Então é um sinal de Deus, sim. Pode saber que essa doença é uma peste, é triste, sim. Pode os nossos familiares amanhã ou depois sofrer, nós mesmos. Mas eu tenho certeza que isto é uma amostra de Deus para o mundo, para o potencial humano que existe hoje, no mundo os grandes empresários, os grandes governantes, que acima deles tem alguém que tem uma mão, que governa tudo e tudo sabe da nossa necessidade. Então, por isso, cada um de nós, quando vê que o sapato aperta, seja na dificuldade que for, não adianta nós se matar. Vamos chamar mais a forcinha aquela que é o Pai. E Ele tem solução para resolver tudo isso. Quero agradecer aos colegas e dizer a cada um uma boa Páscoa. Vamos viver agora a paixão e a morte de Jesus e, a partir de domingo, festejar a nova vida e, quem sabe, a queda desse vírus pelo mundo inteiro e no nosso Brasil. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras que nos reflete e que nós estamos esperando. Muitas graças. A palavra continua à disposição dos seus líderes de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, líder do PP, vereador Jorge Trecho.
Presidente, colegas vereadores, quero agradecer a presença da Rádio Clube do Povo, mais uma vez também transmitindo aos nossos ouvintes essa sessão. Aqui nós temos dois projetos nessa casa, né? Dois projetos não, um projeto e um decreto, na qual a gente já conversou, os colegas vereadores, e de acordo com o ofício também do prefeito, eu pediria, né, que com a concordância nós colocássemos em votação, que é esse decreto e esse projeto de lei reconhecendo a calamidade pública municipal, e o outro é para poder repassar aqueles 5 mil para a saúde lá. Diante disso, quem agradecer muito aos profissionais da saúde, que vem fazendo um belo trabalho no nosso município, né, na qual esses profissionais, né, são de linha de frente, e é eles que nos dão esse conforto para nossos familiares, né, com todo o cuidado que se tem, e a gente veja, né, que vários, né, reportagem aí, que vários médicos e profissionais de saúde que contagiaram o vírus por ficar na linha de frente, por ficar defendendo nossas famílias. Pois aqui em Itati não é diferente. Graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado em nosso município, mas os funcionários da saúde estão ali, de plantão, né, para o que der e vier. Então, em nome dessa casa, em nome dos colegas vereadores, quero parabenizar a Secretaria da Saúde e todos os seus profissionais, inclusive o presidente dessa casa, que também é do setor da saúde. Dito isso, também eu tenho que falar sobre os trabalhos do executivo, né, na qual foi, né, diminuído as atividades, a gente sabe disso, né, por meio de segurança, mas eu tenho que dizer que a Secretaria da Agricultura é uma secretaria muito importante nesse momento. Por quê? Porque ela trabalha com o nosso agricultor. E o nosso agricultor é nesse momento que ele não pode parar. Pois se hoje, né, o nosso município, né, representa muito na agricultura através da Comafit, né, já tenho que parabenizar também de imediato a Comafit pelos os trabalhos que vêm, pela live que fez o presidente, o Bruno, nessa semana, né, também, né, ajudando na alimentação do povo da cidade, na alimentação saudável, que é o que produz o nosso agricultor e que é passado através da Comafit. Né? Então, as máquinas, né, da agricultura e dessa secretaria, que sejam, né, estabelecidas através de todos os cuidados, é claro, mas que não parem, que dão maior suporte à nossa agricultura nesse momento, porque precisamos muito do nosso agricultor. Dito isso também, né, a gente agradece muito a população do nosso município, a nossa comunidade, os comércios da nossa localidade, né, os empresários também que vêm passando por esses momentos difíceis, por esse decreto do nosso município, obedecendo as leis que vêm do Estado e as leis que vêm do Federal, né, também, né, vem atingir os nossos comerciantes. E também são pessoas do bem, pessoas que com todo o cuidado vêm, né, se afastando das suas atividades pelo bem social, né, pelo bem de todos, da sua família e também da nossa comunidade. Também os tendeiros, né, que vivem às margens da Rota do Sol, né, com uma maior inteligência, também fecharam seus comércios pela prevenção. Sabemos que não é só os tendeiros que necessitam da venda desses produtos, mas sim também a nossa colônia, que vende para esses comerciantes nas margens da Rota do Sol. Então ela atinge bastante a nossa agricultura. Então é através disso que eu venho solicitar ao executivo, com bastante carinho, com bastante cuidado, claro, mas que os profissionais das máquinas, né, dão ênfase à nossa agricultura, ao nosso agricultor nesse momento. Mais uma vez agradeço a presença da Rádio Clube do Povo e uma boa noite a todos.
Obrigado, Jorge. Antemão, quero dizer que hoje estão usando a palavra de onde estão sentados, quase sempre a regra era tribuna, mas devido aos cuidados de contágio, todos estão fazendo uso da palavra em seus devidos lugares, por isso o espaço foi tomado, medida de segurança. A palavra continua à disposição do seu líder de bancada.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Osmar Rocha, líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a Rádio do Clube do Povo, que está transmitindo, eu acho, para a nossa comunidade, para não se aglomerar mais gente aqui, a rádio está aí à disposição. Então, mais uma vez, parabenizar a rádio por esse belo trabalho que vem fazendo. Como eu falei na última sessão, presidente, já vi que tinha um risco muito grande de nós parar nosso Brasil. Então, chegou o momento de cada um dar as mãos. E o povo está atendendo. O povo está cuidando. Lógico, tem gente que tem que sair. Para ajudar os caminhoneiros, os nossos guerreiros hoje, que hoje estão na estrada e não puderam abandonar. Nosso povo da saúde, que estão ali, ó, todos eles correndo o maior risco, porque se tem um contaminado, onde é que vai ir? Vai na saúde. Está lá o profissional para atender, para diminuir, para salvar aquelas pessoas. Então, eles também estão correndo risco. Então, a nossa comunidade atendeu, hoje em nome dos tendeiros, também como o nosso vereador Jorge falou, eles também atenderam, né, que é onde a nossa Rota do Sol parou, está parada, que até a gente fica até triste em ver uma estrada parada. Mas eu acho que é bem da comunidade, em prol da comunidade, que fizeram isso. Agradecer a toda a população por estar atendendo, lógico. Quem não pode parar, vai. Mas vai com cuidado, eu peço. Cuida, porque não adianta ter as coisas e não ter saúde. Não adianta nós ter todos aqui e não ter saúde. Então, como o vereador também disse, da comunidade, da nossa comunidade, ela é agrícola. Deve sim cuidar dos agricultores, para os agricultores continuar plantando. Senão passa a época, às vezes, muitas vezes, né, as roças. E aí vai faltar o quê? Vai faltar a comida no prato de cada um, amanhã até lá na cidade. Então, a nossa agricultura praticamente não pode parar, até onde acho que não tem o risco tão grande pegar esse vírus numa roça. O pior de tudo é onde tem muita gente junto no mesmo local. Então, quero agradecer mais uma vez a Rádio Clube do Povo por esse belo trabalho e continuo mostrando todos os nossos trabalhos nessa casa para a nossa população. Serei isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos ao regime de urgência, o projeto 076-014. Se vocês concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a urgência, incluso na ordem do dia. Passamos agora para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei de número 03/2020. Suplementa RUPS da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 1.679,60 para suprir as seguintes RUPS: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Materiais de consumo, 873. Secretaria Municipal da Agricultura, Patrulha Agrícola, Mecanizada e Implementos, R$ 896. Total, R$ 1.769. Artigo 2º. CVA de cobertura para o crédito suplementar do objeto do artigo 1º acima. O superávit financeiro do exercício anterior do recurso 11 de 4 da Patrulha Agrícola Mecanizada e Implementos, no valor de R$ 896, e o auxílio governo federal no valor de R$ 873, recurso 102, saldo de exceção da Câmara de Vereadores do município de Itatia.
Está em discussão o projeto de lei número 13. Não havendo ninguém para discutir, coloque em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itatia. Decreto de número 14/2020. Abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. O prefeito do município de Itatia, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o dispositivo do artigo, disposto do artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, nos artigos 40 e 44 da Lei Federal de número 4.320, de 1964, bem como a decretação de estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, retendo em vista a necessidade de adoção das medidas urgentes e inadiáveis para o enfrentamento de risco do contágio da doença.
Está em discussão o projeto de lei número 14, decreto número 14. Ninguém para discutir o decreto, coloque em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 014/2020. Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no decreto municipal de número 10, autoriza prorrogação do vencimento de dívidas de natureza tributárias e não tributárias do exercício de 2020, conforme o decreto municipal de número 9, autoriza a concessão de férias coletivas aos servidores, conforme o decreto municipal de número 12, e dispõe sobre a contratação temporária de pessoal e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 14. Não havendo nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam e permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Passando a ordem do dia, passamos agora para explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Giovanni Chaves. Fique à vontade.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradecer a Duvale TV Web Duvale Web TV, assim melhor, a nossa Rádio Clube do Povo, pelo companheirismo de estar transmitindo diretamente a nossa sessão a todos do município de Itati, região, onde aqui temos que trazer as pautas de extrema importância para o nosso município. Essa pauta, digo hoje, desse coronavírus, Covid-19, que na qual nosso município tem a bênção, e se Deus quiser não terá nenhum caso. Vamos passar ileso, é assim o que eu penso, que os vereadores, o executivo e todos do município querem que aconteça. Agradecer ao pessoal da saúde, como o vereador Jorge falou, pois são o testa de ferro, pois acontece qualquer gripe, qualquer uma que esteja parecido com isso, batem lá, eles têm que ter o atendimento, o profissionalismo, que eles aprenderam, mas têm que ter o coração, porque eles também têm uma família em casa e têm que socorrer aquela pessoa, e eles estão fazendo no maior gosto. Hoje à tarde, cheguei no posto de saúde, falei com o enfermeiro Tiago e com a Jussara, a nossa vice, que estava lá também, e ele me comentou sobre a retirada de remédio no posto, que não precisa pegar ficha, ele disse que pode passar direto, pedindo para prevenção de aglomeramento de pessoas no posto de saúde, para que isso não aconteça. E que quem tenha que trocar receita, ou algo assim, que fale com os agentes de saúde, ou que fale diretamente lá no posto, dê uma ligadinha que eles vão esclarecer melhor os procedimentos. Visto assim, gente, e a comunidade que nos assiste e nos ouve, todos os meios de comunicação levam para que a partir de hoje, até o dia 20 desse mês, será o pico maior. Então, a preocupação da Secretaria da Saúde para que isso não aconteça elevadamente aqui no município. E peço que todos façam essa regrinha, pois logo ali na frente nós vamos voltar ao normal e está todo mundo junto, se abraçando, mas que cumpre isso. Quero também pedir, como foi falado em agricultura aqui, as máquinas estão trabalhando, e a gente veja mesmo trabalhando na volta aí, pedir, já fiz um pedido aqui na tribuna, o presidente dessa casa também pediu, para que faça um serviço na propriedade do senhor Celso Koenig. É uma arrumação de um valo lá, tapar um valo, abrir um valo e tapar outro. Os vereadores da situação já conhecem, então, que encarecidamente que vão lá e façam isso, pois é um agricultor e que necessita desse procedimento na propriedade dele. Também, pessoal, hoje, projeto de lei número 15, se eu não me engano, vem a debater com a redução salarial do executivo. E quero pedir a compreensão dos nobres colegas, presidente dessa casa, que na próxima sessão traga do nosso legislativo também uma proposta de 20% para o executivo, 20% para o legislativo. Eu acho, tenho a certeza, que é e será bem-vindo para as outras áreas, gente. Me comovo com essa situação e sou parceiro para que nós reduzimos nosso salário, cada um de nós, R$ 300. Dá mais ou menos R$ 300. E isso vai ajudar o nosso irmão, nossa comunidade, que tenho certeza que vai ser agregado e vai ser colocado na saúde do nosso município. Essa lei tem que ser para a saúde do município. Pois hoje vejo chegar nessa casa do governo federal um auxílio de R$ 5.497. É pouco? É pouco? Para o governo federal é pouco. Eu acho que é pouco. Mas se nós juntar as mãos, nós também aqui, se nós reduzir 20% do nosso salário, em 3 meses, pode fazer de 3 meses, vai dar mais do que esses R$ 5.497 que será aplicado na saúde. Mas isso, quero que os colegas também participem e que na próxima sessão a gente se reúna e faça um projeto de lei. Ia falar com o Cristiano hoje à tarde, mas a hora que eu pensei nessa possibilidade já tinha saído. Mas até final do mês é bem cabível para nós fazer esse projeto. Pois vem de encontro do auxílio do governo federal para os trabalhadores informais, que são R$ 600. Então nós temos que dar as mãos, podendo chegar a 1.200, né? Depende da família. Então nós temos que dar as mãos, se juntar todo mundo junto, que todo mundo unido, nós sairemos bem dessa epidemia e voltamos a ter o Brasil que a gente gosta, o Itati que a gente ama para se viver. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. E a palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Jairo Torres Bittencourt.
Senhor presidente, vou usar a palavra daqui mesmo.
À vontade.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, a Rádio Clube do Povo sempre nos apoiando e levando os nossos trabalhos para os nossos munícipes e os munícipes dos municípios vizinhos. Venho aqui hoje também agradecer a vocês, meus colegas vereadores, que na sessão passada, esse vereador aqui fez um pedido de providência para que a saúde fosse vacinar nossos idosos nas suas propriedades. E vocês nem só votaram a favor, como também já votamos a urgência, e esse pedido foi levado, e a nossa saúde, assim que chegou as vacinas, já tomou a providência e já foram na casa dos nossos idosos a vacinar essas pessoas tão queridas por a gente. Então, eu venho aqui parabenizar nem só a nossa saúde, mas a saúde dos funcionários da saúde dos municípios vizinhos, de todo o nosso país, que a gente sabe que esses estão na linha de fogo, são os primeiros a vão direto com as pessoas contaminadas, não contaminadas, eles estão fazendo um trabalho preventivo e até tentando curar as pessoas. Também os nossos caminhoneiros que estão expostos nesse trabalho deles, que não pode parar, nossos comerciantes, esse vírus aí, se a gente der as mãos, na realidade das mãos que a gente fala é se unir, né? Porque a gente tem que ficar distante de quem a gente gosta para proteger hoje em dia, né? Então, na realidade, dar as mãos é se unir juntos. Então, temos sim que parabenizar esses profissionais que estão fazendo por cada um de nós, e a gente ficando distante dos nossos entes queridos, a gente está sim ajudando a, digamos assim, combater esse vírus que vem aí. Também venho aqui parabenizar o nosso pessoal do nosso campo de futebol ali. Sábado de tarde eu passei, estava fazendo reboco. Domingo de manhã passei de novo, ele estava fazendo reboco da sociedade. O gramado está ficando bacana. O trabalho deles, nós temos que parabenizar esse pessoal do veterano da Costa do Morro, que estão fazendo um belo trabalho na nossa sociedade ali. E também, pessoal, eu venho aqui parabenizar um conterrâneo nosso. Essa semana vi uma reportagem na Record, se não me engano, o nosso amigo Silvio. O Silvio, eu chego a me arrepiar, que é um cara colono que nem a gente, aqui do nosso Itati, e dando um exemplo, juntamente com o Dunga lá, dando mais de 4 mil quilos de mercadoria para que fosse espalhado, digamos assim, para a nossa população carente. Então, isso deixa a gente muito feliz, que eu acho que o ser humano, nessa hora, ele mostra quem ele é. E nós aqui do Itati temos muito para dar também. A gente se unir, a gente se unindo, os nossos colonos estão trabalhando, como o meu vereador falou, eu acho que a colônia ainda é o lugar menos perigoso, porque o colono geralmente trabalha de um, dois na lavoura, os trabalhos da lavoura podem continuar. A gente sabe sim que também a venda deles caiu, mas cada um tem que se doar um pouquinho, que nem o vereador Giovanni falou. Eu acho que a gente perde sim, cada um perde um pouquinho, mas a gente vai ganhar lá na frente, com a saúde. Não adianta nós ter dinheiro no bolso e não ter saúde. Não adianta eu ter 10, 20, 30 mil reais no banco e estar morto. Então eu acho que tudo tem que ser pensado. Tem que se pensar na saúde, tem que se pensar na economia. Eu acho que se a gente tiver uma maneira de poder conciliar, quem pode ficar em casa fica, quem tem que sair para trabalhar sai se cuidando, eu acho que a gente chega num denominador comum. O que é esse denominador comum? Que mantenhamos a saúde e continuemos girando a economia para que todo mundo saia vencedor. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Nenhum mais fazer uso da palavra. Vou fazer daqui minhas considerações e dizer que, através da rádio Web TV, que o caso é sério. O coronavírus está pegando, está matando, está contagiando e pouca gente está levando a sério. Então, encarecidamente, eu trabalho na área da saúde. Não foi feito o diagnóstico em mim ainda, mas se fizer, provavelmente eu sou um dos que estão na área de risco de frente, como todos aqueles colegas que estão lá. Não é só o problema de estar trabalhando na saúde, como também tu vê de parte das pessoas quando chega um motorista de ambulância ou alguém da saúde se afastam da gente. Eles condenam a gente sem saber. Mas nós não vamos puxar. Nós estamos na linha de frente, meus parabéns aos colegas, desde aquela pessoa que limpa o chão ao motorista. Que não é fácil tu lidar com a saúde sabendo que tu pode ser o próximo. E saber a situação, a gravidade desse problema, como ela causa a morte no ser humano, é do mais terrível do mundo. Do se afogar no seco. Então, leve a sério, não vê no posto de saúde desnecessário. Deixa os abraços, aperto de mão para quando passar. Façam isso, vão visitar. Mas deixa passar primeiro, fique em casa. Não venha pegar informação. Por isso, a sessão da Câmara vai ser restrita ao pessoal, assistência, não vai ter mais assistência aqui. Nós vamos fazer a sessão com as medidas de segurança, como vocês estão vendo hoje aqui, estão afastados 3 vereadores dos lugares deles, para que não contamine nem seja contaminado. Esse é o mínimo que nós podemos fazer da Casa Legislativa, é cuidar, nós se cuidar e cuidar de vocês. Como foi aprovado hoje os decretos de emergência, eu agradeço os vereadores, que nós precisamos ajudar o governo, que o governo também, tanto o prefeito, o governador e presidente da República, não sabe o que faz. O ser humano está na mão deles, está na nossa mão. Cada um tem que fazer a sua parte. E quanto o orçamento nosso, o salário baixar, eu sou positivo, eu quero isso, mas acho que nós temos que ir mais longe ainda, vereador Giovanni. Que provavelmente vai sobrar uns trocos que nós vamos antecipar para a saúde, passar para o executivo isso, para a saúde gastar. Que seja investido na saúde. É mais do que R$300, vai dar bem mais isso. Né? Porque nós vamos ter um grande. A gente não sabe se vai passar com 30, 60 dias essa pandemia, ou pode chegar a 6 meses, Deus o livre. Vamos se agarrar em Deus e levar a sério, porque o mundo não vai ser mais a mesma coisa depois que passar isso. Pode ter certeza. A gente está aprendendo a ser mais humano, ser mais humilde, escutar as pessoas, principalmente escutar a família em casa, a gente está mais por casa. Eu quando chego do plantão em casa, o primeiro que me barra na porta é o Murilo. Chegou o coronavírus. Então dói na gente, mas a gente está na linha de frente, meus parabéns aos meus colegas, meus parabéns à Rádio Web, que transmite ao vivo. A gente não vai marcar a próxima sessão devido conforme vai acontecendo a urgência e emergência do governo municipal. Todos os vereadores vão ser informados quando estiver próxima, para que não tenha muita aglomeração aqui, que venha mais próximo da hora. A gente tem a habilidade de discutir e votar os projetos, em termos de emergência. Será isso, uma boa noite a todos, muito obrigado.